Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Aqui é o programa Teologando, na Rádio CPT, que há 6 anos é uma boa companhia para você. Hoje nós estamos aqui, nesta manhã de sexta-feira, falando de Canela, no Rio Grande do Sul. Subimos a serra, viemos fazer algumas atividades aqui em Canela, onde no final de semana também vou ter a oportunidade de pregar na Congregação Cristo Redentor, aqui em Canela, no sábado e no domingo, nos cultos presenciais. Hoje, fazer uma atividade aqui da Comissão de Eventos, na busca de locais para a Convenção Nacional. Ontem foi aniversário da minha cunhada Fabrícia, daí já vim ontem à noite aqui para dar um abraço na Fabrícia, que reside aqui em Canela, enfim, aproveitando a trabalho e também para visitar familiares aqui em Canela. Um frio, né? Saímos de Porto Alegre com 25 graus, ontem chegamos aqui com 11 graus. Mas faz parte aí da alteração de temperatura, saindo de Porto Alegre e subindo a serra, a região serrana aqui do Rio Grande do Sul. E nós temos o prazer, o privilégio hoje de conversar com alunos do Seminário Concórdia, que estão realizando o seu estágio em teologia, com o aluno Ivan Carlos, Guilherme Carvalho e Josemar Schultz. O Guilherme está fazendo estágio lá no Espírito Santo e o Ivan e o Josemar no Paraná. Logo mais nós vamos ter a oportunidade de conversar com eles, então. Sejam bem-vindos ao programa Teologando. Uma alegria ter vocês aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, falando um pouquinho mais sobre os estudos teológicos do nosso Seminário Concórdia e, de forma especial, esse ano de estágio em teologia. Vamos começar lá com o Guilherme. Bom dia, Guilherme. Tudo bem com você, Guilherme? Bom dia, pastor Joel.
Tudo certo, tudo tranquilo. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio CPT, essa manhã de sexta-feira aí, nos ouvindo.
Certo. Guilherme é natural de onde, Guilherme?
Eu sou um gaúcho nascido em São Paulo, né? Então, eu sou de Canoas. Me cresci em Canoas, né? Rio Grande do Sul, aí pertinho do seminário, né? Então, já estava no pátio de casa durante todo esse período de formação. E aí agora o professor Anselmo me mandou para um pouquinho mais longe aqui do Espírito Santo. Senti um pouco de saudade da família aqui.
No Espírito Santo, São Gabriel da Palha, é isso?
São Gabriel da Palha, uma cidade do interior do Espírito Santo, né? Pertinho de Nova Venécia, ao norte de Colatina. Cidade boa. Pandemia aqui já passou e já acabou, então tá maravilhoso.
Quem que é o seu orientador de estágio aí, Guilherme?
Pastor orientador é o pastor Alçamar Prando, ele é conselheiro da 3LB também, pastor aqui em São Gabriel.
Muito bem. E você falou que a pandemia aí já passou, como assim? O que a pandemia atrapalhou e dificultou o trabalho do estágio? Qual foi o aprendizado que você teve aí a partir da pandemia? E o que não parou aí, que você teve a oportunidade de dar continuidade no trabalho, Guilherme?
A igreja aqui em São Gabriel da Palha, nós temos 3 realidades, né? Uma paróquia com 3 congregações, uma congregação estabelecida, que é a sede, uma congregação muito bem estabelecida, cuja média de culto sempre beirava 200 pessoas por culto, uma coisa muito legal. Também temos um outro ponto aqui, que também é uma igreja que foi plantada, que já está grande, com uma média boa de cultos, né? E um ponto de missão em Águia Branca, que é uma cidade vizinha aqui. Aqui é uma igreja com muitos eventos, né? Todos esses eventos foram cancelados esse ano, né? Então, o que aconteceu ali no final de março, né? Foi uma migração maciça para o culto online. Mas eu acho que isso aí aconteceu com todo mundo, né? Não está muito distante da realidade da IELB em geral, né? Mas aqui a gente foi para o culto online e teve que aprender todo um universo novo aí que a gente estava fora, né? Mas hoje já retomamos os cultos presenciais com uma série de limitações, né? Sempre com máscara, com um número limitado de pessoas, mas a gente aumentou a quantidade de cultos, então a gente está conseguindo retomar as atividades com um bom número de membros aqui, todo mundo conseguindo participar dos cultos quase que normalmente já.
Certo, muito bem, Guilherme. Eu pedi aí, eu mutei o microfone do Josemar e do Ivan enquanto o Guilherme estava falando. Então, assim, eu posso mutar, mas para voltar, só vocês que podem voltar, tá? para melhorar a qualidade do som na transmissão. Então, quando nós estivermos conversando aqui, quem não estiver falando no momento, muta o microfone, aí melhora a qualidade da transmissão aqui no microfone da rádio. Combinado? Que bom, Guilherme. E você, a perspectiva de volta para o seminário, você imagina que vai ser aulas presenciais no ano que vem ou bimodal? Como é que está a expectativa de retorno aí?
Eu estou orando para que seja presencial, né? Eu até estava dando graças a Deus por estar fazendo estágio esse ano e não ter que fazer aulas à distância, porque, sinceramente, eu não gosto dessa modalidade, né? Embora eu entenda a necessidade, embora eu saiba da responsabilidade que é, né? Mas eu não gosto. A gente tinha algumas disciplinas na UBRA mesmo que eram à distância e eram sempre as piores disciplinas. Tem que ter a pessoa tem que gostar do EAD, né? E não é todo mundo que se adapta. Eu mesmo prefiro aulas presenciais e eu espero que as coisas já tenham voltado ao normal no ano que vem, para que a gente possa estar todo mundo junto, né? Fora a saudade dos colegas aí, né? A gente fica um ano distante, né? E aí a gente quer ver todo mundo junto lá naquela sala de aula com os professores e tudo mais.
Certo, Guilherme, mas assim, a gente também tem essa perspectiva, o planejamento é o retorno de aula presencial, mas o que vai determinar isso é a legislação, é a cor da bandeira no município. A gente ainda vivenciará um momento pandêmico ano que vem, no que tange à educação, né? Estamos passando por uma experiência educacional neste momento de pandemia, né? A gente acompanha o trabalho das nossas escolas aí pela ANEEL e trabalho da escola onde o filho estuda também e realmente é uma experiência educacional que para o ensino superior, onde o aluno tem uma autonomia nos seus estudos, é mais fácil a adaptação, né? Você pode gostar ou não gostar, mas você tem autonomia de aprendizagem, você se adapta e vai. E para as crianças é mais difícil, Guilherme.
Não, justamente esse é o ponto, né? Eu tenho certeza que os alunos do seminário esse ano estão tendo uma formação sólida, estão aprendendo. A questão é gosto pessoal, eu não gosto do EAD, né? Mas eu não acredito que isso vá trazer prejuízos para a educação, né? Os nossos pastores que estão sendo formados nesse período de pandemia, tenho certeza de que estão sendo formados bem
Para as crianças e para a educação infantil, a alfabetização, o ensino fundamental, está sendo uma experiência educacional. O país, nem o país do mundo, né, estava preparado para transpor assim, da educação presencial para híbrida, para online, para EAD, semipresencial, seja lá o nome que for dado, né? Está bastante difícil isso, né? Mas a gente vai levando, né? Vamos conversar ali com o nosso amigo Josemar. Bom dia, Josemar. Tudo bem? Tem que abrir o seu microfone, Josemar. Opa, agora sim.
Aí, consegui. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Joel Miller. E a todos que estão aí nos escutando, aí, nos assistindo pela Rádio CPT. Nessa manhã de sexta-feira.
Semar, você vem, é natural de onde? Você é solteiro, é casado? Conta um pouquinho, o que te levou a ser estudante do Seminário Concórdia? Vamos começar por aí.
Primeiramente, sou natural de Entre Juiz, né, uma cidadezinha lá no Rio Grande do Sul.
Conheço lá Entre Juiz.
Isso, próximo a Santo Ângelo, né? E sou casado, né, faz algum tempo aí, também tenho uma filha, né, ela vai fazer 2 anos, agora em março do ano que vem. Então, olha, isso, como é que eu vou te dizer, o que nos levou a ir para o seminário, isso vários aspectos, né, em nossa vida que nos levam a isso, né, mas primeiramente eu morava lá na cidade de Entre Juiz antes, né, decidi com o tempo, assim, né, sempre aquela vontade de ir para o seminário, conhecer, né, e desde criança, né, aquele sentimento, assim, um dia eu gostaria de ir para o seminário para estudar, então chegou até um certo ponto que resolvi, né, fazer essa experiência e realmente ir para o seminário, né, e foi muito bom, né, nossa experiência e o que nós estamos aprendendo, né, e vivendo também.
Entendi. E Josimar, qual que é o nome da sua esposa e da sua filha?
A esposa é Josiele Maciel e a filha é Alice Melo Schultz.
Quantos anos tem a Alice?
Ela tem 1 ano e 8 meses.
1 ano e 8 meses, olha só, que legal. A gente está paparicando muito a
Sim, Alice, é. Né? Estão começando, né, a partir de agora, alguns poucos meses atrás, né, começaram mais a ter contato, né? E por causa da pandemia, né, não tiveram muito contato com todos nós aí nesse período, né? Então agora nós estamos começando aí a normalizar as coisas aqui em nosso estado.
E você, quando foi para o seminário, já foi casado ou foi solteiro e casou durante o período de seminário?
Não, já fomos casados.
A gente faz essas perguntas, Josimar, porque nós temos aí a nossa audiência que, de repente, tem alguém que tem interesse de ir para o seminário, fala assim, mas eu não posso ir porque eu não sou mais tão jovem, eu já casei, tenho família, e é importante as pessoas ouvirem de quem está lá, né, casado e como é, para que possam também, se tem a vocação, se sentem aí o chamado para irem ao seminário, também poderem pensar e ouvir a partir de quem está vivenciando isso, né? O teu estágio está sendo realizado onde, Josimar?
Está sendo realizado em Nova Santa Rosa, aqui no Paraná, próximo a Marechal Cândido Rondon.
Nova Santa Rosa.
Nova Santa Rosa.
O pastor aqui eu estou na casa da pastoral aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, e o pastor Hernani Kufeld, ele é natural de Nova Santa Rosa. O irmão dele, o pastor Erno Kufeld também, são naturais aí de Nova Santa Rosa. E aí agora é o pastor Jonas Schultz, é isso?
Jonas Roberto Schultz.
Jonas Roberto Schultz é o seu orientador de estágio, né?
Isso. Uhum.
E a pandemia fez com que atividades da congregação aí em Nova Santa Rosa fosse paralisada, você teve que fazer atividades online, você já era habituado a fazer atividades online, como é que foi isso, Josimar?
Foi uma experiência diferente, né? Aqui, na verdade, nós paramos ali em início de março, né, com nossas atividades presenciais, e até há casos aqui não teve, né, de pandemia, assim, mas nós paramos igual, a cidade, né, o município parou com suas atividades, e nós então fizemos apenas online, os estudos bíblicos, cultos, né, e as outras atividades paramos com todas. E foi uma experiência diferente, porque eu até nunca tinha sido habituado a falar, assim, em redes sociais, falar em online, né, em atividades dessa maneira. E foi uma experiência diferente esse ano, né? Então, todo esse período, nós fomos praticamente ali de março até, deixa eu ver, foi julho, até julho por ali, né? Nós tivemos a maioria das atividades, então, só online.
Entendi. Eu pude acompanhar um pouco aí, a gente, pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube, WhatsApp, que o pessoal vai compartilhando os links, né? A gente conseguiu ver algumas atividades aí de alguns de vocês e da sua congregação aí, eu vi atividade sua ao lado do pastor em Nova Santa Rosa, não acompanhei tudo, mas eu consegui acompanhar e ver, ouvir um pouco do que vocês estavam fazendo aí. Né? Que bom. E eu sou paranaense também, Josimar. Eu nasci... também não, você é gaúcho, né? Eu sou paranaense, eu nasci em Cianorte, aí próximo aí Nova Santa Rosa, mas fui criado ali em Maringá, no norte do Paraná. E falando em Maringá, eu sei que o pessoal lá de Maringá agora recebeu uma foto aqui da Quitéria, que está junto com a minha... A Quitéria é minha cunhada, está junto com a minha mãe lá em Maringá, estão nos ouvindo agora. Um beijo para minha mãe, um beijo para a Quitéria, para o pessoal lá do Boi Forte, que daqui uns dias o pessoal do Boi Forte vai patrocinar o programa Teologando aqui, que é o Mercado e Açougue do Boi Forte, que é um site na audiência lá em Maringá. Não é não, Rodrigo? Vamos buscar um patrocínio lá do Boi Forte aqui para o programa Teologando. Um abraço, Quitéria, um beijo, mãe. Obrigado pelo carinho da audiência aí. Josimar, a gente deseja aí para você, sua filha e sua esposa, um abençoado final de estágio, né? E tomara que você consiga, dentro das possibilidades, absorver conhecimento, aprender com o pastor e com a congregação aí, e ser marcante para você depois do seu ano de estágio, que ao longo do ministério a gente sempre lembra com bastante carinho do ministério pastoral, no ministério pastoral, daquilo que a gente vivenciou no estágio também. O Guilherme falou antes ali de saudade de reunir os amigos do seminário e estar no campus e vivenciar a experiência do internato lá, né? A gente sempre lembra com muito carinho dos colegas de turma e tudo mais, mas do período de estágio também. E o aluno Ivan Carlos está conosco. Olá, Ivan, bom dia, tudo bem com você?
Olá, bom dia, Pastor Joel. Bom dia a todos que nos ouvem aí pelas redes sociais, aí pela Rádio Cristo para Todos. Então, meu nome é Ivan Gamba, eu sou casado, tenho uma filha também, com 5 anos, ou seja, ela nasceu um pouquinho antes de nós irmos até o seminário. Então, sou natural de Santa Catarina, aí, um município de São Lourenço do Oeste, mas eu logo me criei a minha vida em Xanxerê, né, que é próximo de Chapecó. E aí, então, quando casei, fui morar para Chapecó, que aí, então, lá eu iniciei o processo, né, seletivo para ir até o seminário.
Muito bem, então você já é também luterano de origem, nasceu com a família da igreja luterana ou você veio para a igreja depois, Ivan?
Não, eu entrei para a igreja através da minha esposa, né? Ela é luterana, né? Nascida luterana. Eu até então era de religião católica, né? Igreja católica, e aí eu fui conhecendo, então, a partir dos encontros de jovens, né, da igreja, ela foi me convidando, até então éramos amigos, e aí veio o convite, aí eu entrei para a igreja e logo, em pouco tempo, quando nos demos conta, eu já estava no seminário. Também contei com a ajuda do meu cunhado, né, o pastor Eliandro, que também me deu esse apoio, o pastor Erwin de Chapecó também, e aí nós então ingressamos no seminário.
Então, um recado aí para os nossos ouvintes da Rádio CPT, que a GELB faz missão, né? Foi numa reunião de jovens ali, e a GELB também ajuda como organizar casamentos aí, e também a GELB incentiva para que a gente tenha alunos no Seminário Concórdia, viu? Mandem seus filhos para a reunião dos jovens, né? Que a GELB é uma boa parceira do Seminário Concórdia, uma boa parceira aqui também do programa Teologando, né? A gente sempre tem esses encontros aí na reunião de jovens. Muitos se conhecem no congresso, né? Alguns jovens são convidados a participarem de congresso e, de repente, estão lá no congresso e começam a namorar e, quando vê, já estão participando da igreja e já estão casando e indo para o seminário e tudo mais. Que legal. E o teu estágio é no Paraná também, né, Ivan?
Isso, estou estagiando em Santa Helena, paróquia de Santa Helena, Paraná, e aí nós atendemos aqui também os municípios de Vera Cruz do Oeste e Céu Azul, que é aproximadamente 60 quilômetros daqui, né?
E Santa Helena e Nova Santa Rosa é no mesmo distrito, ali onde está o Josemar, ou são distritos diferentes?
Não, já é um outro distrito, né? Embora a distância é curta, né? Daqui até Nova Santa Rosa, mas já lá pertence a outro distrito. Aqui é o distrito do Lago Itaipu.
E lá em Nova Santa Rosa é o distrito?
Sete Quedas.
Sete Quedas.
Isso.
Ah, entendi. E quem que é o seu orientador de estágio aí, Ivan?
Meu orientador é o pastor Romeu Vraz.
O pastor Romeu Vrassi. Os pastores aí, Vrassi, que tem irmãos e tem pai e filho também, que é pastor, é um grupo bom aí, uma turma boa da música, né? Que os pastores Vrassi, né?
Isso, muita experiência com a música aí.
Ah, que legal. Ele teve algum problema de saúde recentemente? Foi o pastor Romeu que passou por uma dificuldade de saúde? Como é que ele está agora?
Sim, ele passou por essa dificuldade, foi há 2 anos, né, praticamente, 2 anos atrás. Aí o ano passado ele ficou afastado, né, ele passou por AVCs, né, ele teve essa complicação. E aí, quando eu vi para Santa Helena agora em janeiro, Aí ele retomou, né, juntamente com as atividades, né, no mesmo período em que eu iniciei o meu estágio aqui. Mas ele já...
Eu recordo que quando ele teve o problema de AVC, ele era conselheiro distrital, daí ele teve que passar o trabalho de conselheiro distrital para o vice, que era o pastor Sandro, né? E acabou ficando um tempo afastado para cuidar da saúde e retornou. Então, que bom, agora está tudo bem com o pastor Romeu.
Sim.
E como é que está sendo o seu aprendizado, se fosse para você incentivar um jovem hoje para ir para o seminário? A gente sabe assim, para 2021, nós temos já os alunos que fizeram o processo de pré-seminário durante o ano de 2020, e eles vão fazer o vestibular agora, depois eles vão fazer uma entrevista lá no seminário e vão ingressar no seminário 2021. Iniciou com 26 candidatos, hoje a gente tem 16 candidatos que provavelmente vão ingressar no primeiro ano teológico ano que vem no seminário. E para quem vai iniciar, então, em 2021, o pré-teológico, o pré-seminário, que é um período de estudos que o aluno faz em casa com o seu pastor local, para ingressar no seminário em 2022. Então, qual que seria a palavra de incentivo de cada um de vocês aí? Vamos começar com o Ivan, depois o Guilherme, depois o Josemar. O que vocês diriam para incentivar novos jovens, ou até mesmo na condição de vocês aí que já estão casados, porque às vezes a pessoa pensa que é só solteiro que pode ir lá. Qual que seria a palavra de incentivo a partir da aprendizagem de vocês no estágio, para que alguém possa ir para o seminário e preparar-se para ser pastor da nossa igreja?
Então, pastor Joel Miller, é muito gratificante. O que eu posso dizer é que siga em frente nesse sonho aí, né, nesse chamado de Deus. É uma experiência maravilhosa, todas as etapas, né? A gente vai vendo que a gente vai agregando conhecimento em cada ano, no preparatório, já depois na universidade, na UBRA, no seminário, até chegarmos ao estágio, uma experiência maravilhosa. Eu já entrei para o seminário já também com esse pensamento. Eu já tinha 30 anos, né, em 2015, então talvez na minha cabeça será, né, a minha idade já não sou mais tão jovem, eu já tinha minha profissão, né, mas mesmo assim deixei tudo, né, e vamos em frente, né, com o incentivo da família também. E acho que foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque a gente vê que realmente tudo isso teve um sentido na nossa vida. Então eu digo assim, continuem, vão em frente, se esforcem, acreditem nesse potencial, nesse chamado de Deus, né? Deus capacita na medida em que vocês vão estudando, né, e conhecendo sobre a palavra de Deus, no seminário e na universidade. Essa questão entre os colegas também, você aprende muito, você convive com as pessoas, e aí fecha com chave de ouro no estágio, né, onde, de fato, o que você aprendeu na teoria ali, você sente na prática, né, sente na pele, né, o que é ser um pastor, né, o que é estar com as pessoas, né, ouvir as pessoas, ouvir as suas dificuldades, ouvir as suas alegrias e estar com elas. Isso é muito gratificante, é uma coisa muito boa.
Que bom, Ivan, que Deus abençoe então aí o seu testemunho e as pessoas que estão nos ouvindo, e que quem tem aí de repente o desejo de servir a Deus como pastor na igreja, preparar-se para ser pastor na IELB, por meio do Seminário Concórdia, né, que possa então aí ouvir o relato de vocês. O Guilherme?
Opa, eu só preciso fazer uma ressalva, acabei não falando antes, mas se eu não falar vai dar problema para mim, né? Eu também sou casado com a Thaís, tenho dois gatos.
Né? Eu também não perguntei, né, Guilherme? Se
você não perguntou, o primeiro eu acabei nem falando, né? Não tem problema, mas sou casado com a Thaís. Eu casei durante o meu período de estudo do seminário, né? Os meus primeiros dois anos eu estive solteiro, então eu vivi o melhor dos dois mundos, né? É muito bom ser solteiro no seminário, a gente mora no internato, tem todo aquele contato com os colegas, tem o refeitório, que é maravilhoso, e depois eu casei, e aí tinha a esposa em casa, muito melhor, mas eu sei que não são todos que são casados aí, né, mas é bom casar, pessoal, casem que vale a pena. A melhor decisão que eu fiz na vida foi casar. A segunda melhor
você... é o seminário. Hein, Guilherme, quando você foi para o seminário, como é que é o nome da sua esposa?
O nome dela é Thaís.
Thaís, você já namorava com ela? Conheceu
Sim,
ela?
Sim, é aquela coisa, né? Eu sou de Canoas, eu estudava em Sapucaí do Sul. Minha esposa é São Leopoldense, né? E a gente se conheceu na escola durante o ensino médio. A Thaís, ela era uma católica não praticante e acabei fazendo missão com ela lá. Aí ela entrou para a igreja e hoje é uma luterana bastante convicta, né? E gosta. A gente está quase 10 anos juntos, entre namoro e casamento aí.
Ah, que legal. Então, a primeira grande decisão que você fez na tua vida foi casar e a segunda ir para o seminário,
é
isso?
Embora a ordem cronológica não tenha sido essa, né? Primeiro eu fui para o seminário, depois eu casei, mas ter casado foi melhor, tá? Só para deixar ressalvado isso aí. Mas, tá legal. Assim, o seminário, claro, tem seus desafios, não é uma coisa fácil, né? Não é aquela coisa automática. Entrei no seminário e vou ser um pastor, tem que estudar, tem que fazer as coisas, né? Não é uma coisa simples, não é sentar na aula do professor Linden, embora ele seja um professor maravilhoso, e esperar que aprender grego por osmose, não vai acontecer, tem que se esforçar. Mas o seminário é muito bom, é fantástico, assim, o trabalho pastoral agora aqui no estádio, poder pregar o evangelho é uma coisa maravilhosa, né? Perguntar para uma pessoa, você tem certeza que está salvo, que é salvo? Aí a pessoa, não tenho certeza. Aí, não, você pode ter certeza, Cristo morreu por ti, não depende de ti a salvação. Tenha fé, acredite nisso e você será salvo. E é como o brilho nos olhos da pessoa é fantástico, sabe? Foi a melhor experiência que eu tive aqui no estágio e eu quero fazer isso pro resto da minha vida, assim, enquanto Deus me der forças para pregar esse evangelho, eu quero estar aí pregando esse evangelho.
Muito bem, Guilherme, um abraço então aí para a esposa e pros gatos também, né?
E os gatos, o cão e a Beta, só para falar o nome deles aqui também, senão vai dar.
Tá certo, que bom. Lembrando os nossos ouvintes e também os amigos estagiários aqui, isso aqui não é um relato de estágio, né? É apenas assim, para que a igreja conheça os nossos estagiários, os nossos futuros pastores, e também a gente fazer uso deste programa aqui, deste meio, para que estimulemos mais jovens a irem até o seminário e prepararem-se para serem pastores da igreja, né? A gente sempre fala, mas é bom repetir, porque a audiência da rádio, ela também é uma audiência rotativa, né? Nós temos pessoas ali que ouvem os programas da rádio CPT constantemente, mas também tem as pessoas que vão ouvir depois numa audiência rotativa. Para ser pastor na IELB, precisa fazer um curso que a gente chama de pré-seminário com o pastor local. Ele tem que ser membro da IELB por no mínimo 3 anos, daí ele faz um curso preparatório, ele vai para o seminário e no seminário ele faz um curso concomitante, na verdade são 2 cursos. Ele faz o bacharel em teologia pela UBRA, pela Universidade Luterana do Brasil, que é um convênio de mútua cooperação que a IELB tem com a UBRA, e faz durante o bacharelado de teologia que ele faz na UBRA, ele faz o curso de teologia ministério pastoral no seminário. Então, tem matérias que são exclusivas lá para o curso de teologia da UBRA e tem matérias que são exclusivas para os alunos que querem serem pastores da IELB. Né? Então, é um curso concomitante. E ele faz 1 ano de estágio, que é o que vocês estão praticando agora. Depois, volta para o seminário, ele já é bacharel em teologia, ele faz um curso de especialização em teologia e Bíblia, né? Teologia e ministério pastoral, melhor dizendo. E então, quando ele se forma e vai receber um chamado da igreja, ele já sai com a especialização em teologia e ministério pastoral. Então, essa é mais ou menos a trajetória para ser pastor da igreja. Josemar, o que você diria de incentivo aí para os nossos ouvintes para ser pastor da igreja, um candidato a pastor da igreja, um aluno do Seminário Concórdia, dentro dessa perspectiva toda que nós já falamos aqui? Você tem que abrir o seu microfone, Josemar. Eu tinha fechado o seu microfone aí.
Ah, sim. Eu acho que o Ivan e o Guilherme já ressaltaram bastante coisa, né? A respeito de incentivar, né? os jovens ou as pessoas ou alguém quiser ir para o seminário, mas eu acho assim muito gratificante, muito o que a gente aprende, né, o aprendizado. E toda vez que, normalmente a pessoa que entra no seminário, ele acha que vai encontrar um certo mosteiro lá, né, um lugar assim, onde há apenas santos, né, e você se tornará santo também, você tem aquela ideia, aquela visão, mas você vê que o seminário é totalmente diferente. Lá você vai aprender a palavra de Deus, você vai ter contato ali com colegas, né, o aprendizado que você terá com os professores, que é algo maravilhoso também, a experiência que os professores têm, né, tudo que nós aprendemos lá. E eu acho que, né, ir para o seminário é um chamado de Deus, né, não é uma profissão que você diz, ah, eu sou pastor por profissão, mas isso é um chamado de Deus, isso é gratificante pregar a palavra de Deus. Como o Guilherme também ressaltou antes, né, que ele falou que você chegar para a pessoa e dizer, você não precisa fazer nada para ser salvo, né, você está salvo pela graça de Deus, pois Cristo morreu por ti, né, e a partir dali, muitas vezes, a pessoa começar a acreditar nisso, né, isso é maravilhoso para nós, poder pregar essa palavra de Deus, esse evangelho. Isso eu também me vejo fazendo isso, né, até o resto da minha vida. E isso, então, como eu falei, tem os problemas também, tem os desafios. O seminário, né, é difícil, mas também é muito gratificante o aprendizado que nós temos. Ali o convívio com todas as pessoas. E daí, no estágio, né, a gente põe em prática aquilo que a gente aprendeu, né, nesses 4 anos ali no seminário. E você começa a ter aquele gostinho do ministério, né, praticamente no estágio, né, tendo essa prática com o pastor orientador ali, te avaliando e toda essa congregação ali junto com você. E eu incentivo os jovens, né, para que vão para o seminário, porque eu acredito que cada ano isso também está diminuindo, não é? Não é todas as, não é muitos que têm esse interesse, mas a gente incentiva, né, para que vão para o seminário, façam um preparatório, porque ser pastor tem os seus desafios, tem os seus problemas, mas é gratificante você poder pregar a palavra de Deus, ajudar, auxiliar, né, aquela pessoa que está com dificuldade, está com problema, e assim você também, né, se sente muito gratificante por Deus e pela sua graça por você. Então, eu incentivo, assim, a quem quiser que vá em frente e não, né, espere acontecer, passar toda a sua vida, né, mas que vá e sinta essa experiência, né, particular mesmo.
Muito bem, deixa eu ver se está aberto o meu microfone aqui, tá. Pessoal, eu quero agradecer então ao Josemar, ao Guilherme, ao Ivan Carlos. Eu estou lendo aqui Ivan Carlos e ele enfatizou que o nome dele é Ivan Gamba. Tem o Carlos antes ali, Ivan? Tem? Tá, o teu microfone está desligado, Ivan.
Sim, tem, é Ivan Carlos Gamba.
Certo. Então, agradecer gentilmente aí a presença de vocês, desejar que Deus abençoe ainda os 2 meses de estágio, alguns 3, né, que tem gente que ainda tem que ficar fevereiro no estágio, e que vocês tenham um ótimo retorno depois para as vossas casas e para o seminário, e um abraço para a família de vocês também, para as esposas e filhas, né, e que Deus abençoe a continuidade de vossos estudos. Muito obrigado. Dê um tchau para os nossos ouvintes aí, então, cada um, rapidamente, que o nosso horário já estourou aqui, né?
Tchau, fiquem com Deus, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade.
Guilherme?
Isso aí, então, as mais ricas bênçãos de Deus a todos e nos vemos em breve aí em algum púlpito da IELG. Um beijão, até mais.
Josemar?
Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça de Deus esteja com todos. Nós nos vemos por aí em algum lugar deste Brasil.
Muito bem, obrigado a todos vocês aí pelo carinho da audiência. Obrigado a vocês três que estiveram aqui conosco. A gente teve vários recadinhos ali na página do Facebook que não pudemos acompanhar, ouvir e ler ali. Mas depois a gente dá um alô lá, sugiro que vocês observem a página da CPT ali no Facebook para poderem responder às perguntas e aos comentários que vieram ali, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, nos despedimos aqui do programa Teologando, pedindo para que o Rodrigo Bloch, que é o nosso técnico lá da Rádio CPT agora, que ele apresente para nós um hino do Inário Luterano, que fala sobre o Ministério Pastoral. E deixe um abraço aí para os vossos pastores e orientadores também, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima sexta com o programa Teologando. Fiquem na paz de Cristo Jesus.
Acenda com sua pregação.